par com o mundo.
É um dos temas em destaque esta manhã na Renascença. O índice de transparência municipal mostra uma evolução positiva por parte das câmaras do país. Ainda assim, Miguel, aquém do que seria necessário?
Sim, porque a média continua a ser muito baixa, de apenas 52 pontos numa escala de 100. Apesar disso, esta é a primeira vez em que a média é positiva e nos últimos dois anos a melhoria foi de 8 pontos. Esta é uma tabela organizada anualmente pela Associação Transparência e Integridade, cujo diretor executivo temos em estúdio, João Paulo Batalha. Bom dia.
Bom dia.
Antes de mais, este é um índice que avalia exatamente o quê?
Este é um índice que...
Estamos com um problema com o microfone, que prontamente, por certo,
Olá.
Será solucionado.
Bom dia.
Agora
já
sim.
Está. Este é um índice que avalia a informação que as autarquias disponibilizam nos seus websites. Ou seja, nós reunimos em 2013, quando começámos este trabalho, um grupo de peritos nas várias áreas do poder local que definiram um conjunto de 76 indicadores que são essencialmente peças de informação que retratam o funcionamento da autarquia em todas as suas dimensões e que nós consideramos que são de utilidade pública e, portanto, são informações que devem estar nos sites das câmaras municipais. E, portanto, todos os anos vamos à procura nos sites das 308 câmaras se essa informação está ou não disponível e é a partir da disponibilidade dessa informação que nós fazemos este índice.
Alfândega da Fé, vamos falar aqui do número 1, no distrito de Bragança, volta a aparecer como o município mais transparente do país no que toca à informação que partilha com os cidadãos. O que é que isto quer dizer, concretamente?
Isto quer dizer duas coisas, essencialmente. Por um lado, que a dimensão do município não é um ponto fulcral para ter uma boa posição no ranking, portanto não é preciso ser um grande município com muito dinheiro e com grandes recursos para conseguir ter uma boa nota neste índice. Aliás, a Alfândega da Fé tem estado sempre no topo do ranking nos vários anos.
E neste caso consegue mesmo 100 pontos,
exatamente,
não é?
Consegue a pontuação perfeita. Ou seja, é perfeitamente possível um município de pequenas dimensões ter a informação que nós achamos de interesse público publicada no site. E também diz outra coisa que é a parte que verdadeiramente determina o sucesso ou insucesso neste índice é a vontade política de mobilizar os recursos da autarquia, olhar para os indicadores do índice que nós procuramos e fazer um esforço com os serviços municipais de reunir essa informação e publicá-la. Portanto, não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que qualquer autarquia consegue fazer,
mas
se tiver vontade de fazê-lo.
No fundo, o que é que a Alfândega da Fé tem, não é?
Sim,
o que eu perguntava era que exemplos são
de boas
esses
práticas,
de boas
não é?
Práticas que nos levam a atribuir a nota máxima à Alfândega da Fé.
Há muitos municípios, e a Alfândega da Fé acho que é um deles, há muitos municípios que criaram até nos seus websites um separador de transparência municipal onde agregam esta informação. Portanto, aquilo que nós estamos à procura é a informação que compete às câmaras produzir e publicar, portanto estamos a falar de coisas que vão desde a transparência das contas, portanto os documentos de prestação de contas económicos e financeiros, os contratos que são celebrados, os concursos, a própria composição da autarquia, quem são os vereadores, quem tem pelouro. Portanto, todo este tipo de informações são relativamente fáceis de obter, quer dizer, competem às câmaras e podem ser publicados. É preciso fazer um esforço para essa informação estar disponível, porque até este índice surgir em 2013 não havia verdadeiramente ninguém na sociedade civil ou na academia a fazer uma espécie de lista de compras, digamos assim, de o que é que as câmaras deveriam pôr nos seus websites. E, portanto, as câmaras faziam os websites como queriam, sem grande participação da sociedade civil. E é um pouco isso que este índice traz, é essa participação e a expectativa daquilo que os cidadãos querem encontrar quando vão à procura de um site municipal.
E olhando aqui para a tabela, as maiores cidades, Lisboa e Porto, aparecem aqui em lugares muito pouco honrosos, até caíram várias posições em relação ao ano anterior.
Pois, é preciso ver que este ano e até no ano passado o ganho médio foi muito grande. Este ano subimos em média 8 pontos, no ano passado tinham sido, salvo erro, também entre 8 e 10, acho que 10 mesmo. E, portanto, uma Câmara Municipal que suba 2 ou 3 pontos acaba por perder muitos lugares no ranking, apesar de ter melhorado. E nós temos visto também nos anos anteriores que as Câmaras Municipais de maior dimensão, Lisboa, Porto, as capitais de distrito em geral, não são muitas vezes as que estão mais bem colocadas. E isso, se calhar, até pode querer dizer que são câmaras maiores, mais pesadas, com mais vereadores, com mais serviços municipais e, portanto, se calhar é mais difícil pôr toda essa gente a funcionar, digamos assim, para produzir esta informação e para pô-la online.
Entre os maiores municípios, ainda assim, quais são os melhores exemplos?
Há vários bons exemplos de subidas consistentes no índice, aliás, eu acho que mais do que os ganhos no ranking, que são dependem também muito da prestação dos vizinhos. E importa ver quem tem trabalhado de forma consistente. Eu não gosto muito de particularizar, porque as dinâmicas locais contam muito para saber se uma Câmara está bem posicionada ou não, e nós as dinâmicas locais em 308 municípios não dominamos, mas há municípios de alguma dimensão, nomeadamente urbanos ou suburbanos, como Sintra, ou como Sintra na área metropolitana de Lisboa, ou Valongo na área metropolitana do Porto, que estão bem colocados entre os 20 primeiros, e que também ao longo dos últimos anos têm feito alguns esforços. Isto, portanto, não é um índice que se possa propriamente vencer, se é que podemos usar o termo, de um ano para o outro, mas depende de haver uma consistência e uma persistência na disponibilização de informação, na produção de informação, na prestação de contas aos cidadãos, e isso mede-se ao longo de alguns anos, 2, 3, 4.
Sendo que estamos em ano de eleições autárquicas, parece-lhe que este deveria ser um tema a privilegiar no debate que aí virá?
Eu acho que isto já é um tema privilegiado. Nós, quando fazemos esta recolha de dados, antes de publicarmos o índice, enviamos os dados às câmaras municipais para elas poderem sugerir correções. Muitas das vezes elas aproveitam para atualizar o site e depois fazem correções, e acabamos por ter mais informação do que tínhamos à partida. E nós, este ano, tivemos 218 municípios a responder a este contraditório em 308, num prazo que foi relativamente curto, de pouco mais de 10 dias úteis, e, portanto, os municípios já estão atentos não só a este índice, mas à necessidade de partilhar mais informação com os municípios, porque as eleições autárquicas costumam ser daquelas que têm mais abstenção, e eu acho que os autarcas locais estão atentos a isso e estão à procura de mais maneiras de pôr as pessoas a participar. Os orçamentos participativos que existem em muitas câmaras são um exemplo, e eu acho que esta vontade de organizar melhor a informação que disponibilizam nos sites e prestarem melhores contas é outro exemplo dessa preocupação que existe.
Muito bem, agradecemos ao
Obrigada.
João Paulo Batalha ter estado connosco aqui na manhã da Renascença, o diretor executivo da Associação Transparência e Integridade. Claro que esta hora quem nos ouve, Carla, e que não tenha ouvido aqui falar no seu conselho, irá perguntar, então, e o meu município,
o meu, claro.
Não é claro, como é que está classificado?
Em que lugar é que está?
Pois basta ir ao portal da Renascença na internet, está lá tudo, a lista dos 308 concelhos e a respectiva pontuação. O endereço, claro, é o do costume, rr.sapo.pt.